Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Marcelo Carcanholo. Marcelo Carcanholo, bom dia.
Anderson, bom dia para você, bom dia para a equipe do Faixa Livre, bom dia para os ouvintes. É um prazer para mim estar aqui com vocês novamente, podendo ajudar no que for possível.
Marcelo, eu quero te agradecer por você novamente estar aqui conosco no programa. Marcelo, eu tenho a impressão de que vocês, analistas de economia, ainda estão sob os efeitos da ressaca daquele verdadeiro crime, que foi a aprovação do projeto que confere autonomia ao Banco Central. Nós ainda não conversamos com você a respeito disso, Marcelo, então eu gostaria de começar a nossa entrevista de hoje perguntando o que você achou da aprovação pela Câmara do PLP 19 de 2019, que define mandatos para os presidentes do Banco Central que não coincidem com o do chefe do executivo, entre outras coisas. Quais os problemas que essa autonomia do BC traz para o nosso país, Marcelo?
Anderson, sobre essa questão da autonomia do Banco Central, eu acho que a gente tem que levar em consideração, ao menos duas coisas que me parecem fundamentais e que, de alguma maneira, estão inseridas no próprio, na própria ambivalência desse termo autonomia. O que significa autonomia? Em primeiro lugar, a lógica que está por trás desse tipo de defesa, uma lógica que decorre de um pensamento mais convencional, ortodoxo, em economia. É uma lógica que tem, como pano de fundo, como premissa fundamental, o fato de que os processos inflacionários, o crescimento do nível geral de preço, está relacionado com a expansão dada oferta agregada, com a expansão da demanda agregada, ou seja, com a expansão dos gastos na economia como um todo. E, segundo essa concepção mais convencional ortodoxa, o principal fator que faz com que essa demanda agregada cresça, levando ao impacto inflacionário, é justamente a despesa pública, ou seja, os gastos públicos, os investimentos públicos tendo esse tipo de comportamento. Por um lado, ou seja, uma política fiscal expansionista, e por outro lado, a emissão monetária, portanto, a política monetária expansionista. O que está por trás dessa lógica da autonomia do Banco Central é uma tentativa deles de frear uma propensão, digamos assim, quase que natural do Estado numa economia moderna, de expandir gastos para reverter momentos de crise, como a gente vive hoje, ou enfim, para tentar interferir no nível de determinação de renda, produto e emprego real. Segundo essa concepção mais ortodoxa, mais convencional da teoria clássica, esses impactos da tentativa do Estado de expandir seus gastos, financiados da forma como sejam, levariam apenas à inflação e não a uma variação do nível de renda, produto e emprego. Então, a defesa da autonomia do Banco Central para esse tipo de pensamento se dá numa tentativa justamente de separar essa propensão, digamos assim, política do Estado de tentar reverter os efeitos das oscilações cíclicas ou das flutuações do nível de atividade da economia, dando, portanto, à autoridade monetária, ao Banco Central, ao conceder a autonomia. Na concepção desse tipo de gente, é uma autonomia mais técnica, uma espécie de separação do político do técnico, para que o Banco Central possa fazer aquilo, a única coisa que ele pode fazer, ou seja, combater a inflação. Ou seja, para que o Banco Central não tenha a tentação de, em momentos de crise, tentar expandir o nível de renda, quando ele não conseguiria, segundo esse pensamento. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que considerar. O segundo ponto é que, para além dessa concepção mais crítica, desculpem, mais ortodoxa, mais convencional, mais clássica, na prática, a concessão da autonomia do Banco Central, e esse é o segundo significado do termo autonomia, ao separar, ou tentar separar ou diminuir o grau de interferência do setor público, do Estado, na condução da política monetária, que é disso que se trata, isso termina por reduzir, é um paradoxo, a autonomia do Banco Central termina por reduzir a autonomia da política monetária, ou seja, a autonomia do Estado, do setor público, em conduzir a política monetária, sem entrar aqui no mérito de se essa condução é errática ou não, é benévola ou não para a economia. Portanto, na prática, a autonomia do Banco Central significa reduzir o grau de autonomia da política monetária, o controle do Estado, do setor público, sobre as conduções da quantidade de liquidez e o estabelecimento da taxa de juros. Em última instância, para sintetizar, o que a autonomia do Banco Central significa é separar, talvez uma das principais ferramentas na condução da política econômica, de um controle do setor público e, portanto, em última instância, com várias mediações, do povo. Portanto, a autonomia do Banco Central significa, em última instância, a perda da soberania popular sobre o controle dos direcionamentos da política monetária. Isso não quer dizer que o controle do Estado da política monetária garanta um controle popular. Há muitas mediações entre o Estado e o povo. Mas o fato concreto é que, ao retirar, pelo menos reduzir o grau de controle do Estado sobre a política monetária, o controle popular sobre os direcionamentos de um elemento fundamental da política econômica é restringido. E daí o paradoxo. A autonomia do Banco Central significa a redução no grau de autonomia e de soberania na condução da política monetária.
Essa matéria é aprovada, Marcelo, em um momento em que a economia brasileira está em um quadro quase que terminal. A prévia do Produto Interno Bruto para o ano de 2020 é de uma queda de 4,05%, números que foram ampliados por essa influência da pandemia, mas que já apontavam uma trajetória de queda antes mesmo da crise de saúde. Nesse tipo de situação, onde há um desequilíbrio na economia, a atuação do Estado se faz mais do que necessária para se manter o mínimo de equilíbrio. A impossibilidade de o governo central atuar de maneira mais incisiva na política monetária amplia as dificuldades em um momento de grave crise como esse, Marcela.
Sem dúvida nenhuma, Anderson. De fato, talvez uma das coisas que 2020 tenha mostrado para a condução operacional prática, independente da concepção teórica que se tenha, mais clássica, ortodoxa ou heterodoxa, crítica, o que 2020 nos mostrou é que, em momentos de profunda crise da economia, quanto mais instrumentos de política econômica para tentar combater ou minimizar os custos econômicos e sociais, das conjunturas de profunda crise, como a que a gente está vivendo desde 2020, aprofundada pela pandemia, você tem toda a razão em trazer à baila de que a pandemia não foi a causa da crise, mas certamente a aprofundou. Então você tem toda a razão ao questionar justamente o fato de que, justamente com esse aprendizado que a gente deveria ter trazido no mundo inteiro em 2020, de que quanto mais autonomia, quanto mais instrumentos de política econômica para combater os efeitos da crise você tiver, melhor. E justamente o que a autonomia do Banco Central, em função do que eu já disse, faz é reduzir o grau de autonomia da política monetária. Você perde justamente graus de liberdade no manuseio de um dos elementos fundamentais da política econômica para tentar combater, pelo menos, os efeitos da crise econômica, porque a política econômica não vai resolver essa crise. E novamente, eu quero relacionar isso ao fato de que o que está por trás da concepção desse governo, a concepção convencional ortodoxa, é de que, como a política monetária não tem impacto nenhum sobre o lado real da economia, não o terá nem para cima nem para baixo. Ou seja, o controle da liquidez ou o aumento da taxa de juros para tentar combater a inflação, que é um problema real e concreto da conjuntura atual também, também uma manifestação da crise que a gente vive. Não teria impactos recessivos, porque, segundo essa lógica, a política monetária não interfere sobre o lado real da economia. Mas, ao contrário, como nós aprendemos em 2020, é que, na prática, a política monetária sim tem efeitos sobre o lado real da economia, e, portanto, com a autonomia do Banco Central e dando a autoridade monetária apenas o objetivo de combater a inflação, isso nós corremos um sério risco de que, ao tentar combater a inflação, primeiro, que ela não seja resolvida, porque tem outros determinantes, e segundo, de aprofundar o efeito real de recessão, de maior desemprego, de aprofundamento da crise do lado real da economia. Então, a autonomia do Banco Central e os instrumentos maiores ou menores de política econômica para combater a crise atual são temas intimamente relacionados, como você bem apontou.
Aliás, como é que você observa essa previsão de retração da nossa economia de 4,05% no ano passado, de acordo com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, Marcelo? A expectativa era de uma queda mais acentuada em 2020. Muita gente falava em mais de 8% de retração. Te surpreendeu esse dado? O que pode ter influenciado para que o declínio da economia não fosse tão acentuado, Marcelo?
Então, por um lado, dá para dizer que, de fato, essa indicação de que a recessão em 2020 vai ser menor do que a que se previa, no início e ao longo de 2020 pode ser considerado algo surpreendente, sim, pelo fato de que, lá no início de 2020, considerando o que se tinha como prognóstico os efeitos da pandemia sobre a economia mundial e a economia brasileira, esperava-se, isso não só de perspectivas mais críticas, mas também de fontes mais oficialistas, digamos assim, um recuo muito maior. Agora, se a gente for considerar o que foi acontecendo na realidade concreta da economia ao longo de 2020, no mundo e no Brasil e na economia brasileira, digamos que esse número deixa de ser tão surpreendente assim em função do que a gente foi vendo ao longo do ano. E aí, se a gente pega o ano como um todo, há vários elementos para a gente destacar, para mostrar de que o tombo, digamos, não foi tão grande do que em relação àquilo que se esperava no início do ano, ou pelo menos na primeira metade do ano. Eu vou destacar aqui apenas dois pontos, mas há outros, tá? O primeiro deles, que a gente não pode desconsiderar, é que o que se antevia no começo do ano é que, se nós temos uma crise pandêmica com um grau de destruição, não só econômica, mas inclusive de vidas, que se previa desde o início, e como nós vimos a maneira de combater essa pandemia, afora a vacina e o processo de vacinação em massa, que nós nem começamos ainda, era justamente a quarentena, o distanciamento social, o lockdown, enfim, medidas de controle da propagação desse vírus. E essas medidas de controle da propagação desse vírus impactariam diretamente sobre a economia. Era isso que se tinha desde o começo do ano passado, e que impactava muitas das previsões para a taxa de crescimento da economia. O que nós vimos ao longo do ano, com idas e vindas, com momentos cíclicos, foi que essas medidas necessárias para combater a crise pandêmica, não só no Brasil, mas vamos nos ater aqui ao Brasil, elas simplesmente foram ou desconsideradas, ou minimizadas, ou de maneira errática levadas ao longo do ano. Ou seja, o que era para ser feito ao longo do ano para combater essa crise pandêmica não foi feito, e portanto os impactos sobre a economia não foram assim tão grandes. Diga-se de passagem que esses impactos podem não ter sido tão grandes para a economia no curto prazo, em 2020, mas os custos econômicos, sociais, inclusive, desse não combate adequado à crise pandêmica ao longo de 2020, pelo que estamos vendo também em 2021, ainda nós vamos observar no médio e no longo prazo. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que a gente não pode desconsiderar também o efeito que, por mais pífio que tenha sido, por mais limitado, com todos os problemas de gerenciamento, inclusive de corrupção, se você quiser, mas o fato é que o auxílio emergencial, com todos os seus limites e contradições, implementado no ano passado, que se tenta postergar, com menores valores nesse ano, tiveram algum impacto em alguns setores, basicamente alguns setores de serviço, de bens de consumo. Não duráveis, enfim, amorteceram esse impacto negativo da crise pandêmica sobre a economia brasileira. Esse é um outro fator que a gente não pode deixar de destacar.
A chegada de dois apoiadores do Jair Bolsonaro à presidência da Câmara e do Senado, Marcelo, fez com que as pautas defendidas pelos neoliberais, em especial as reformas e as privatizações, voltassem à discussão no Congresso. Só que o primeiro tema que será discutido é justamente a PEC emergencial. O relator da proposta, o senador Marcelo Bittar, disse que já há um entendimento com o governo de que esse tema deve ser unificado com outra proposta de emenda constitucional, a do Pacto Federativo, tudo isso com a intenção de liberar o novo auxílio emergencial. A discussão dessas PECs foi uma das condições estabelecidas pelo Ministério da Economia para se retomar o auxílio, encerrado em dezembro do ano passado. A grande questão é que essas duas matérias, Marcelo, atacam diretamente o povo brasileiro, em especial os servidores públicos. Uma das contrapartidas seria o congelamento dos salários dos servidores até o final do ano que vem. Vale a pena pagar esse preço para a retomada do auxílio emergencial, Marcelo? Qual seria a alternativa para isso?
Anderson, isso se relaciona com uma preocupação que a gente já tinha, e já tínhamos conversado isso, inclusive aqui no Faixa Livre no ano passado, de que esse governo estava. Primeiro, que demorou para dar-se conta de que a política econômica tinha que ser anticíclica, e, portanto, que o Estado tinha que intervir, e, portanto, tinha que, para dizer um termo assim, mais cuidadoso, tinha que relaxar, digamos assim, a sua preocupação com a austeridade fiscal e com o ajuste fiscal, porque era necessário uma política fiscal expansionista e uma política monetária que justamente fosse no sentido contrário da profunda crise que a gente vivenciava e continua vivenciando. Mas já naquele momento a gente discutia isso. Uma preocupação nossa é que o governo já sinalizava, Ao mesmo momento, em paralelo ao lançamento desses programas, com contradições, com limitações, algo que agora está na pauta, ou seja, essa intervenção do Estado na tentativa de minimizar os efeitos econômicos e sociais da crise pandêmica iriam aprofundar o impacto nas contas públicas, aprofundar o déficit público e a dívida pública, e, portanto, essa conta teria que ser paga em algum momento. Isso a gente já sinalizava lá atrás. Então, desde aquele momento, o governo já sinalizava o fato de que seria necessário, segundo sua lógica, o aprofundamento do ajuste fiscal, da política econômica de austeridade, com o aprofundamento das reformas neoliberais. Então, ele já dizia isso naquele momento. E a gente está vendo justamente isso na pauta, obtida essa vitória política do governo, tanto na presidência da Câmara como na presidência do Senado. O que se discute bom, em função das contradições políticas e da lógica do Centrão, que o Bolsonaro em si também percebe essa contradição política, a necessidade de expandir o auxílio emergencial com todos os seus limites e a redução do seu valor. Mas a contrapartida, digamos assim, para satisfazer a equipe econômica, o Paulo Guedes, digamos assim, é justamente ter alguma contrapartida fiscal em relação a isso. E, portanto, volta à baila a discussão da PEC emergencial, do Pacto Federativo, ou seja, das reformas neoliberais, como uma contrapartida à concessão ou à extensão, ainda que em menor valor, desse auxílio emergencial. Respondendo diretamente à pergunta, não vale o preço, porque essa destruição do setor público, do Estado, como um todo, em última instância, do que está por trás dessa PEC emergencial do Pacto Federativo, esse ataque ao serviço público, é uma conta que, se isso de fato ocorrer, a gente vai pagar no médio e longo prazo. Lembrem-se, por exemplo, para citar só um exemplo, do papel do SUS no combate a esta pandemia e no processo de vacinação que a gente está começando a encarar. Vocês imaginem, por exemplo, olhem para os Estados Unidos e vejam o que é uma inexistência de um sistema único de saúde, portanto, de um serviço público em questões sanitárias e saúde coletiva, no combate a uma crise pandêmica como a que nós estamos vivendo. Então, acho que esse é um aspecto, muito importante. Não vale a pena essa desconstrução do setor público, para financiar o auxílio emergencial. Com relação à outra pergunta, qual seria a alternativa, como financiar o auxílio emergencial, aqui tem duas questões. A primeira delas é se de fato um ajuste fiscal é necessário na nossa economia, ou pelo menos na forma em como esse ajuste fiscal vem sendo colocado na mesa já há muito tempo. Essa é uma primeira questão que nós podemos discutir em outro momento. A outra é, mesmo que considerarmos que é necessário um ajuste fiscal, não é condição sine qua non que, para a concessão ou a extensão desse auxílio emergencial, a única maneira de financiar essa concessão ou extensão do auxílio emergencial seja através, da aprovação da PEC emergencial do Pacto Federativo. Há outras alternativas, eu vou citar aqui apenas uma delas, que é certamente a mais incômoda para o bloco de poder que está, tomando conta do nosso Estado já há um bom tempo, inclusive antes do governo Bolsonaro. Por que não a taxação de grandes fortunas e a discussão de uma reforma tributária que tem uma lógica da tributação progressiva, ou seja, que os ricos paguem mais, e não, como nós temos hoje, uma estrutura tributária regressiva, onde os pobres é que pagam mais impostos nesse país? Por que não fazer um ajuste fiscal, uma reforma tributária, que faça com que eu tenha uma taxação maior sobre quem ganha mais, e com isso financiar programas de auxílio emergencial? Mas isso nunca será discutido em função do que está por trás do bloco de poder que sustenta esse governo.
Por falar em auxílio emergencial, Marcelo, apesar de a proposta ainda não estar fechada, a intenção do ministro Paulo Guedes é estabelecer um teto de R$ 250 em três ou quatro parcelas nesse programa de transferência de renda. O Congresso tenta elevar essa ajuda para R$ 300. O problema é que esses valores são absolutamente insuficientes, tanto para a subsistência dos brasileiros afetados diretamente pela pandemia, como para uma recuperação mínima da nossa economia. É sempre bom lembrar que o auxílio emergencial foi a mola propulsora no ano passado para que não houvesse um colapso ainda maior no nosso país. Por que não se coloca em discussão a retomada do valor de R$ 600 para o auxílio, como foi instituído lá no início da pandemia? Esse argumento de que não há dinheiro em caixa não cola, Marcelo.
Ô Anderson, eu iria além, porque justamente naquele momento a gente já discutia por que só R$ 600? Por que só durante alguns meses? Por que não mais? Por que não um salário mínimo, que no Brasil já inclusive é insuficiente para atender os padrões mínimos de sobrevivência de uma família Como o Diese sempre aponta nas suas pesquisas. Eu iria ainda além, por que não mais? E na verdade, o que está por trás disso é que, segundo a lógica, ou dentro do que pensa, ou tem consciência disso na outra história, mas o governo, R$ 250, R$ 300, três ou quatro parcelas, cinco ou seis parcelas, do ponto de vista, econômico, do ponto de vista do impacto disso sobre a sobrevivência dos mais pobres, eu tenho que confessar aqui que eu acho que isso para o governo é irrelevante. E vou dizer mais, inclusive para a base de sustentação política no Congresso, e não se restringe apenas ao Centrão, isso é irrelevante. Só se está discutindo isso. Como só se discutiu isso no ano passado, e só se discute um teto maior, para além dos 250 do Paulo Guedes, R$ 300, ou até mais, em função de algumas propostas, que certamente não vão vingar, em função do impacto político que isso tem. Infelizmente, eles estão preocupados apenas com o impacto político disso. E, portanto, não me estranharia nada que, seja aprovado como for a prorrogação desse auxílio emergencial, no valor que for, pelas parcelas que for neste ano, a discussão volte à baila ainda ao longo deste ano e principalmente no ano que vem, que é ano de eleições federais. Porque justamente tanto o governo federal como a base de sustentação política no Congresso, o que eles estão olhando por trás dessa concessão, dessa prorrogação do auxílio emergencial, é o impacto político. Eles perceberam isso no, a partir do final do ano passado, com o fim, digamos assim, da primeira rodada do auxílio emergencial, com as pesquisas de popularidade não só do governo federal, mas também da Câmara e do Senado Federal. Portanto, o que está por trás dessa discussão, do ponto de vista político, é, infelizmente, apenas o impacto político. E esses caras estão pensando na reeleição em 2022. Esses caras não estão pensando no mínimo necessário para que se sobreviva numa economia, numa sociedade como a brasileira dos dias atuais. Por isso é que eu comecei minha intervenção nessa pergunta dizendo que R$ 250, R$ 300, tanto faz. Se a preocupação fosse genuinamente com a capacidade de sobrevivência da população brasileira, aliado ao que eu respondi na pergunta anterior. De que há formas de financiar maiores expansões desse programa. Se essa fosse a preocupação, nós estaríamos discutindo uma outra agenda, uma outra estratégia de desenvolvimento e não a que nós estamos vendo que está sendo implementada.
Um exemplo, Marcelo, da importância do auxílio emergencial se deu no setor de serviços. No mês de dezembro do ano passado, houve um recuo de 0,2% em relação a novembro, queda que acompanhou a redução do valor do auxílio ao longo dos últimos meses de 2020. O setor de serviços, um dos mais importantes da nossa economia, fechou o ano passado com um tombo de 7,8%. Surpreendeu essa queda, Marcelo?
Então, eu acho que até surpreendeu, mas pelo menos para mim surpreendeu porque eu achei que ia ser pior. Eu achei que o setor de serviços ia ter uma performance pior ainda do que teve em 2020, em função, enfim, do que eu já comentei aqui em perguntas anteriores. Só não foi pior justamente porque teve algum fôlego propiciado por esse auxílio emergencial. E justamente os dados que você mostra do setor de serviços de dezembro na comparação com novembro já mostram que se não existisse esse auxílio emergencial, esse tombo seria ainda maior. Portanto, o que a gente pode pensar em termos prospectivos é que seja qual seja a forma da prorrogação desse auxílio emergencial, ou seja, será certamente num valor inferior ao que foi o auxílio emergencial no ano passado, contemplará o número de pessoas ainda inferior em relação ao que foi no ano passado. O que nós podemos ver em relação ao setor de serviço, portanto, pelo menos nesse primeiro semestre de 2021, é uma performance ainda pior. Não necessariamente numa taxa de crescimento, ou no fundo de decréscimo, maior em relação ao que foi, porque aí parte de uma base de comparação que foi o ano passado já baixa. Mas num nível de performance, um nível de atividade muito pífio nesse primeiro semestre. O que pode ter impactos para a economia brasileira nesse primeiro semestre muito profundos. Não só do ponto de vista do nível de atividade em geral, mas também do ponto de vista do nível de emprego. Não podemos esquecer que o setor de serviços é, em termos relativos, o que mais emprega na economia brasileira. E, portanto, o impacto que isso pode ter sobre o aprofundamento da taxa de desemprego nesse primeiro semestre é, para dizer o mínimo, preocupante.
No caso das reformas, Marcelo, tanto a administrativa quanto a tributária, os ultraliberais se utilizam daquele argumento falacioso de que elas precisam ser implementadas para corrigir distorções e promover igualdade. Isso nós já vemos desde as mudanças das regras trabalhistas na época do Michel Temer, quando se dizia que a reforma geraria postos de trabalho, e o que nós vemos hoje é um cenário de desemprego e precarização recorde no nosso país. Há alguma possibilidade de essas reformas combaterem privilégios, Marcelo?
Anderson, esse argumento é antigo, né? Na verdade, é um argumento que faz parte de toda a lógica do pensamento neoliberal. E como a estratégia neoliberal de desenvolvimento vem sendo implementada nesse país desde o início dos anos 90 do século passado, esse argumento a gente já convive com ele já há muito tempo. Ou seja, cria-se um fantoche, cria-se um espantalho, uma demonização do setor público, de seus funcionários, dos servidores públicos, para, a partir daí, tentar implementar um processo de desestatização e, portanto, de privatização que está por trás da lógica neoliberal. Esse discurso a gente já conhece há algum tempo. Bom, aqui tem vários comentários a fazer. O primeiro deles é que se a gente faz um estudo sério, comparativo, comparando economias comparáveis, da participação do setor público e do emprego no setor público frente ao emprego total, ou a participação do Estado na economia, e compararmos a economia brasileira com outras economias comparáveis com a economia brasileira, o que a gente vai ver é que esse discurso de que o Estado brasileiro é inchado é contrafactual. Porque, na verdade, a gente tem índices inferiores na participação do emprego do setor público com o emprego total e a participação do Estado na economia. Então, esse argumento, do ponto de vista factual, não se coloca. A segunda observação é que nós já temos mais de 30 anos com idas e vindas na implementação da estratégia neoliberal de desenvolvimento, que, segundo eles, a implementação da política de estabilização macroeconômica com austeridade fiscal e das reformas neoliberais, que incluem as privatizações e a desestatização, a promessa sempre foi de aumento do emprego, da renda, do produto, da taxa de crescimento e do desenvolvimento econômico, porque isso, ao aumentar a produtividade, a competitividade, aumentaria a produtividade dos fatores, inclusive do trabalho, elevaria o salário real e melhoraria o perfil da distribuição de renda e riqueza. Essa é a promessa neoliberal desde sempre. Eu acho que nós já vivemos há tanto tempo, não só no Brasil, mas fiquemos no Brasil, há mais de 30 anos, para dizer que esse discurso é uma falácia. Na verdade, a implementação das reformas neoliberais não leva ao aumento do emprego, do crescimento, da renda e do produto. Ao contrário, aprofunda as armadilhas estruturais de uma economia dependente como a brasileira, que limitam a capacidade de crescimento dessa economia dentro da lógica do que é a economia mundial. Acho que isso é um ponto importante. O outro ponto é que, como a gente sabe, embora o discurso seja outro e a propaganda seja outra, no setor público, como em outras searas, existem privilégios. Sim, existem privilégios. Mas essas reformas que estão sendo colocadas, de desestatização e de ataque ao serviço público, é para combater o serviço público que ganha menos, não são os privilegiados, não são as togas, não são. Não é a Câmara Federal, não é o Senado Federal que está tendo seus privilégios cortados. O que está sendo cortado aqui não são privilégios, o que está sendo cortado aqui é justamente alguns dos direitos conquistados pelos servidores públicos que foram conquistados em função de que servidores públicos não têm outros direitos que empregos no setor privado têm. Por exemplo, só para citar um exemplo, o servidor público não tem fundo de garantia por tempo de serviço. E, portanto, qualquer equiparação, ou qualquer tentativa de dizer que a estabilidade do servidor público é um privilégio em relação ao setor privado, desconsidera direitos que o setor privado conseguiram também, em função de muitas lutas, que o serviço público não tem. E isso faz parte de uma estratégia muito comum dentro da lógica neoliberal. De, em última instância, ao invés de discutir uma maior igualdade na ampliação de direitos conquistados por setores de uma categoria para outros setores, é justamente prezar pelo aumento da igualdade, retirando daqueles que têm direitos seus direitos para torná-los iguais àqueles que não têm aqueles direitos. Isso é uma lógica liberal já de alguns séculos. Só que isso não pode ser propagandeado, isso não pode ser dito, isso não faz parte. da propaganda do governo em relação às reformas. Então, certamente, essas reformas não combaterão os privilégios que, sim, existem, são localizados, mas que fazem parte também do bloco de poder desse governo.
Agora, Marcelo, parece que o Jair Bolsonaro anda preocupado com os rumos da política de preços dos combustíveis adotada pela Petrobras, especialmente depois daquela greve dos caminhoneiros no início do mês e do quarto aumento da gasolina no ano. O presidente trocou o comando da estatal e afirmou que vai zerar a cobrança de impostos federais sobre o gás de cozinha e o óleo diesel a partir de 1º de março. Primeiro se cogitou jogar a conta para estados e municípios, reduzindo o valor do ICMS. E agora o presidente faz esse anúncio. Só que esse tipo de ação não resolve o problema, não é, Marcelo? Que é justamente a política de preços da estatal.
Exatamente, Anderson. Na verdade, o que isso explicita é justamente a armadilha, ou digamos assim, a contradição na qual o governo está metido, especificamente nessa discussão de como se determina, como está a precificação do preço do petróleo. Porque esse governo ele tem uma conformação mais ou menos, sei lá, um tanto quanto bizarra, digamos assim, de conformar um discurso e uma prática, entre aspas aqui, econômica liberal, ou seja, os mercados é que vão determinar via oferta e demanda os preços, com justamente uma tradição que está relacionada com a formação do que é essa aliança bolsonarista, que vem do militarismo, etc., etc., de intervenção na economia, que caracteriza os militares brasileiros já há algum bom tempo. Essa é uma contradição. E, além disso, ainda está relacionado o fato de que o preço do petróleo impacta na cadeia produtiva, é bem verdade, mas também tem impacto direto sobre um setor, ou parte de um setor dos caminhoneiros, que faz parte da base de apoio, digamos assim, popular, entre aspas, do que é o bolsonarismo. Então, essa é uma contradição explícita desse tipo de coisa. De fato, do ponto de vista real e concreto, tanto redução, a primeira ideia de redução do ICMS, como zerar impostos federais, gás e óleo diesel, que é a bola da vez do Bolsonaro, primeiro que não resolve o problema, porque se a ideia é que a Petrobras seja conduzida com a determinação dos preços pela lógica do mercado, isso faz com que o preço do petróleo, de seus derivados, seja muito mais determinado. Há algum impacto dos impostos, gás, óleo diesel, ICMS, sobre o preço final? Sim, de fato há, mas não é o principal determinante. Os principais determinantes, se a lógica de precificação for seguida pelo mercado, são o preço internacional do petróleo em dólares e a taxa de câmbio que converte esse preço internacional do petróleo em dólares para reais. Então, essas são as duas principais variáveis. Se a precificação dessa commodity seguir a determinação do mercado, taxa de câmbio e preço internacional do petróleo. Portanto, o governo, ao não tentar mexer nessas, ou interferir, por mais mediações que tenha essa interferência, sobre essas duas variáveis, na verdade, sobre a taxa de câmbio, porque sobre o preço internacional do petróleo o governo não tem margem de manobra nenhuma, ou seja, sobre não atuar em qual é a taxa de câmbio vigente na economia brasileira hoje, o governo está assumindo, está entubando, digamos assim, a determinação do preço do petróleo via mercado, fazendo uma concessão ao lado Guedes, digamos assim, da aliança que está no bloco de poder. E, portanto, fica preso a essa perfumaria, essa maquiagem de tentar minimizar esses impactos com redução de imposto federal, tentativa de repassar para os estados a redução ou zeragem de ICMS, enfim, fica preso nessa armadilha. O fato concreto é que, ao tentar ficar preso nessa corda bamba, o governo não vai resolver o problema e a corda, inclusive em termos políticos, vai estourar de um lado ou de outro. Nós ainda vamos ver daqui para frente problemas sérios para a base de sustentação desse governo, tanto no que diz respeito ao setor dos caminhoneiros, mas o que mais me gera curiosidade, digamos assim, do que há por vir, é justamente qual será o comportamento da equipe econômica, não só do Paulo Guedes, mas do restante da política econômica, ao perceber que em algum momento, e quanto mais se aproximarem as eleições do ano que vem, mais isso vai ter peso, do Bolsonaro descambando para uma administração, digamos assim, como dizem os analistas, dos meios oficiais, mais populista, e diminuindo o papel, da lógica liberal de atuação do governo, segundo Paulo Guedes. Até quando o Paulo Guedes e sua equipe vão sustentar esse tipo de coisa em função das negociatas que deve existir nesse governo, é algo que a gente tem que ver no que há por vir. Enfim, como eu disse no início, faz parte das armadilhas, do bloco de poder, de como isso se expressa na política econômica, nesse caso específico, na precificação dos preços dessa commodity, e dessa estatal, Petrobras, na conjuntura atual.
Marcelo Carcanholo, muito obrigado novamente por esse diálogo aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e deixar também o meu abraço.
Anderson, eu que agradeço, espero ter contribuído, ainda que de maneira extremamente sintética. Enfim, a limitação do tempo não nos permite desenvolver mais a fundo, alguns pressupostos que estão por trás daquilo que a gente está aqui, sustentando, mas eu estou aqui à disposição para sempre que possível e necessário possa contribuir para, essa discussão mais crítica que o Faixa Livre sempre promove dos assuntos que interessam, ao nosso país. Eu deixo aqui o meu abraço para você, para toda a equipe do Faixa Livre, para os ouvintes. Seguimos na luta e continuemos resistindo, que isso é o mínimo que nós podemos fazer na atual conjuntura. Um grande abraço, um bom dia, um bom trabalho para todos vocês.
Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Marcelo Carcanholo.